Gravando, pode botar a música.
A Bruno que escolhe a música?
Hoje é ele que escolhe e ele vai explicar por quê.
Então vamos.
Um cara que mora em Portugal.
Ele mora em Portugal? Acho que ele mora em Los Angeles.
Não, acho que ele tá morando em Portugal há um tempo, né?
Ah, é?
Marcelo Camelo?
Não, é o Amarante.
Ah, o Amarante.
Ah, ok.
Casado com a...
Com a Malu é o Marcelo Camelo.
Ah, então, o Marcelo Camelo mora em Portugal e o Amarante...
Mora em Los Angeles.
Mora em Los Angeles. Bom, esse é o Boia número 20. Eu tô aqui com o Bruno Coutinho, meu nome é Júlio Adler e em Portugal o João Valente participando. O Bruno hoje é nosso convidado especial. Aliás, o Bruno era o meu parceiro constante no início do Boia. Eu vou deixar o Bruno justificar que hoje quem escolheu a música de abertura foi ele. Que música é, Bruno?
Essa música é o Velho Moço dos Los Hermanos. Eu não sou um fã incondicional dos Los Hermanos, eu gosto. Mas tem uma situação que o meu cunhado, que é músico, e um músico super talentoso chamado Rubel, inclusive recomendo a turma ouvir, ele abriu o show do Los Hermanos nesse sábado no estádio do Palmeiras, lá em São Paulo, no Parque Antártico, que agora é Allianz Parque, né? E essa música do Los Hermanos é a música que eu sempre mais gostei, é uma música do Amarante, chamada Velho Moço, e calhou no momento, assim, ela sempre me emociona de alguma forma, ela me remete ao Velho Mar de Hemingway, tem uma reflexão, eu acho, muito interessante e profunda assim, na música. E tem uma melodia bonita. E quando o Marreco me perguntou, era essa música que estava na minha cabeça, porque eu acabei de assistir o show anteontem. Então, ainda está reverberando aqui no coraçãozinho o impacto do show.
E tem mais um elo nessa história aí, que é... Tem uma música do Camané com... Chute!
Ah, com o Zé Pedro?
Isso! Tem uma música que o Camané participa, que é uma música linda, cara, que também é o Velho Mar, ou Velho alguma coisa. Vou botar até no final desse podcast agora para justificar isso.
Pedro Adão e Silva adora Los Hermanos, cara. Fala que porra, cara. O cara já até citou ele em textos e tudo. E é uma banda que eu também nunca prestei muita atenção, porque eu acho que principalmente quem me chamou a atenção para isso uma vez foi o Mário Feliciano. Que ele falou que o que capta a gente, acima de tudo, é o som. E o som dos Los Hermanos nunca me atraiu, apesar de eu reconhecer a capacidade melódica deles. Mas o som em si nunca me tocou, nunca me despertou a curiosidade também, apesar de, porra, como falei, apesar de ter uma credencial como Pedradão e Silva, né, que deve ser um dos caras mais atentos aí à música que eu conheço. Mas, pô, aliás, até baixei disco, escutei e tal, mas cara, nunca me cativou, assim, de forma especial pra nada. Às vezes falta falta uma coisa na vida que te ligue a banda.
Que te pegue, né? Porque eu também, você falou isso, é exatamente a reflexão que eu tenho sobre Los Hermanos. Não é um som que eu escuto em casa, o som não me atrai, assim. Eu tenho exatamente essa mesma percepção. O som não é um som agradável, não é um som que me pega. Mas essa música me pegou a letra. A letra foi o que me pegou. E aí eu fui, aos poucos, ouvindo mais as letras e entendendo mais a sonoridade. Mas mesmo assim, não toco em casa, assim. Não é uma coisa que ou toca no meu headphone, ou... que eu ouço constantemente, mas quando eu escuto me emociona. Engraçado, é uma relação interessante assim, com Los Hermanos. Eu também tenho um pouco esse mesmo sentimento que você.
Eu sou parecido com essa história aí, nunca fui... Não tenho nenhum disco do Los Hermanos, adoro quando escuto. E a música que tem estado na minha cabeça direto esse ano, por acaso... Escutei demais o tema de abertura do Narcos,
do
Amarante, que é foda. E música que fica grudada, acho que é mais por causa da série, né? Agora, João, lembrei qual é o nome da música, cara. E foi você que recomendou a música para mim. Lembrei não. Lembrei não. Eu fui lá na internet dar uma olhadinha. É o Homem do Leme.
Ah, tá. Não, eu conheço a música Homem do Leme. É um dos clássicos do Chutes e Pontapés. Não sabia que ele tinha que tinha sido feito uma... Cara, eu não gosto muito desse disco de tributo, cara. São uns discos que me entendiam um pouco. Apesar de eu gostar bastante de versões, raramente saem grandes versões, não sei. É, mas o Homem do Leme é uma das melhores e mais emblemáticas músicas do Chutes e Pontapés, que até é uma música que fazia todo sentido a nível de letra, a gente incluía no filme do Saca, que eu recomendei bastante, essa e o Remar, Remar, acho que definiam bem, não a totalidade da letra, mas parte da letra tinha muito a ver com aquilo que a gente descrevia do Saca, e a música é ótima. Como a Inês, minha namorada, gosta muito de Camané, vou fazer esse esforço para procurar essa versão, porque ela não gosta nada de Chutes e Pontapés, em compensação. Daí vai ficar... Vamos se encontrar no meio dessa música aí.
Tem uma versão linda do Homem do Leme ao vivo, no YouTube, fácil de achar, com o Camané cantando. É a coisa mais linda. Vamos partir para o que interessa, como se a música não interessasse, né? A gente não pode evitar comentar agora o que está acontecendo nesse exato momento, que é o campeonato de baile, né? Queramos. As nossas impressões imediatas, apesar de que a gente não sabe, hoje é terça-feira, dia...
21.
Dia 21.
De maio.
De maio. Estamos esperando o último dia, as quartas de final já estão decididas. A única que me interessa nessa história é o Kelly contra o Felipe, que é uma bateria que tem tanto simbolismo, né, João? É uma bateria que pode não significar absolutamente nada na carreira de nenhum dos dois e pode fazer uma diferença enorme.
Para o Kelly, eu acho, mais do que para o Felipe, não é?
Para o Felipe é importantíssimo.
Não,
ele pode começar
hoje
como ponto de pontuação no ranking.
Imagina, se o Felipe ganha essa etapa, ele parte agora como camiseta amarela e pode tentar manter aquele momento, né?
Mas esse início de temporada, o Felipe com camiseta amarela não é uma grande novidade, né? É. Já aconteceu outras vezes, não é um grande evento, eu diria.
Mas
agora o Kelly Slater venceu o Toledo numa direita performance com tamanho médio, seria um evento bem relevante para o Kelly Slater, né? E principalmente depois dele ter feito aquela chamada do I'll Smash That Guy.
É uma brincadeira,
mas eu achei muito...
Mas é uma brincadeira ótima, cara. É brincadeira, mas também não é tanto assim, porque no fundo, eu acho que ele alimenta um pouco essa vontade. É uma brincadeira em que ele mesmo quer acreditar, entendeu?
Exato, eu concordo.
Ele quer acreditar que ele tá com essa vontade toda. E ele tá com vontade, não personificando em cima de uma vitória do Felipe, mas ele tá com muita vontade de se dar bem, de ganhar campeonato... E quem sabe, fazer lá a loucura lá que o Martin Potter acusou ele de estar alucinando, né? De pensar em título mundial, o que eu, de certa forma, entendo e concordo, mas eu acho que ele quer acreditar, que ele tá louco para atropelar o Felipe. Eu acho isso legal pra caralho.
Ah, e tem que ver que Queramas, afinal de contas, que parecia ser a promessa da onda mais high performance do circuito, né? O surf de borda tem dado mais ibope, tirando o Felipe, que é o exceção à regra.
Michel Rodrigues.
O Michel Rodrigues, ele surfa muito de fundo e tal.
Não, mas dos aéreos, né?
É, mas ele não tem acertado nada de espetacular, né?
Pô, essa bateria com o Julian Wilson, ele só fez. A única coisa que ele fez foram os aéreos, né?
É que ele não me enche os olhos, entendeu? É diferente do Felipe. O Felipe, ele cava, entendeu? Tipo...
Não, aquela, pra mim, a melhor manobra do campeonato é aquela rasgada do Felipe, que ele entra pra dentro da onda num espaço muito curto. O Mick Fanning fazia quase ela. O Felipe Toledo evoluiu essa manobra do Mick Fanning ali naquela onda. Foi a minha sensação, assim. Só o Mick Fanning fazia aquilo e o Felipe fez melhor.
E ele quase volta dentro do leque dele, né?
Exatamente.
É que confunde o leque com o leap, né? Ele volta meio embolado ali. Aquilo ali é de uma velocidade, né, cara? E de um ângulo tão raro da gente ver. Mas,
é muito brutal, é muito bruto, né, cara? O cara me lembrou o Danny Reynolds nesse momento. Jogou com aquela brutalidade toda, não com a mesma brutalidade do Danny, porque isso é muito difícil, mas pelo menos com o mesmo abandono. Ele se jogou na manobra com... É um misto, né, cara? Ele tanto estende o limite até para ver até onde vai, mas ao mesmo tempo mantém uma capacidade de controle absurda na coisa.
O Steve Shearer, no texto dele lá no Beach Grit, ele diz que poucos caras definiram a escala do julgamento com o surf deles. E ele falou, Dan Reynolds, entre 2010 e 2012, era esse cara. E o surf dele, quando chegava no 80%, 90%, era tão à frente de tudo que existia, e ele provou isso no Gold Coast, naquela bateria contra o Parco. O Parco, no ambiente dele, na onda que ele mais surfa, e o Danny Reynolds destruiu ele, humilhou ele. Humilhar é a palavra feia, mas, porra, é muito adequada para esse momento, porque ele estava, de fato, no ambiente onde ele deveria ser supremo, né? E o Danny ignorou completamente tudo que podia acontecer ali e destruiu ele. Foi uma pena não ter ganho aquele campeonato, mas ele definiu uma escala. Aquilo ali raramente seria superado por alguém. E o Felipe, hoje em dia, eu acho que nesse tipo de onda, a escala é dele. Ninguém é capaz de surfar mais rápido, mais com os ângulos que ele usa. O John, às vezes, usa uns ângulos diferentes, assim, que pouca gente arrisca. Mas ele não tem a mesma velocidade, não tem a mesma agilidade. E não tem nem esse abandono que o João está falando, que é uma coisa assim, do cara se largar mesmo. Parece que ele não está ligando se vai completar ou não, e ao mesmo tempo tem tanta confiança na técnica que acaba completando tudo, né?
Ah, eu acho que essa discussão que você fez do Felipe, de definir a escala, é o que, de certa forma, envelheceu os outros surfistas, né? Então, acho que o surfista que mais envelheceu o Kelly Slater é o Felipe, porque surfa régula, surfa com linha, surfa com borda, surfa com manobras... Se você fosse conceituar o surf do Felipe, teriam muitas similaridades com o surf do Kelly Slater, né? Conceituando, assim, ponto a ponto.
É verdade.
Mas ele envelheceu muito o Kelly Slater. Talvez tenha sido a pessoa que mais envelheceu o Kelly Slater tenha sido o próprio Felipe.
É isso. E eu estava dizendo dos caras que fazem umas coisas assim que... Eu vou dar exemplo de uma onda do Colorandino, acho que foi na terceira fase. Não usa mais terceira fase, né? Agora é round 16, round 32. E o Color tira uma nota alta, acho que um 7, que é bem raro nesse campeonato, pouca gente está chegando no 7, né? As ondas 7 são ondas muito bem avaliadas. É o que era há 2 anos atrás, um 8,5, o 7. E o Colore nem cava e dá um aéreo reverso, que é uma manobra que hoje em dia é tão banal, né? Qualquer cretino na porta de casa aqui consegue fazer um reverso hoje, né? Não é uma coisa assim mais exclusiva de ninguém. O cara faz isso na Indonésia, como faz isso no Brasil, na Califórnia, na França, em Portugal, no México, em qualquer lugar. Não é mais novidade. E o Color arrancou um set sem cavar nem nada, no meio da onda, dando uma manobra bem flat. E fiquei surpreso com essa nota. Eu estou dizendo isso porque... O Felipe dá esses aéreos cavando, como se ele fosse dar uma rasgada, uma batida. Ele parte lá de baixo. É raro você ver o Felipe dando aéreo no meio da onda, igual um monte de aproveitadores fazem hoje em dia, né? Mas, enfim, continuando, a gente já falou da expectativa da quarta de final. Outra coisa que eu achei muito engraçada no texto do Steve Shearer é que ele diz que fala com a tela enquanto está vendo o campeonato. Ele fica conversando com a tela e ele ficou mais à vontade depois que ele leu um texto do Norman Mailer, que o Norman Mailer também conversava com a televisão. Vocês conversam com a tela quando vocês estão assistindo o campeonato?
Mas com o tio Saka, acho que quando o tio Saka eu conversava bastante. Hoje em dia o meu acompanhamento é muito pouco emotivo, não tem assim nada que me mova a esse ponto, cara. Eu tenho que estar muito envolvido emocionalmente para acontecer isso. Por isso hoje em dia não acontece, não.
É um bom ponto. Eu assim, esse link que o João mencionou do envolvimento emocional aconteceu nas últimas etapas comigo com o Gabriel, porque eu estava achando o Gabriel tão melhor do que os outros surfistas nos dois campeonatos, nas duas primeiras etapas, que me chateou muito ter visto ele perder as baterias. Eu achei que aquela bateria da Gold Coast contra o George Smith foi, assim, foi triste de assistir, porque ele estava hunting qualquer onda, assim, você via a disposição, a vontade e a confiança que ele tinha de fazer qualquer onda que viesse, mas realmente não apareceu, diferente da bateria da Gold Coast do Felipe, que eu achei que ele foi passivo, ele perdeu de forma passiva, esperando onda, brigando um pouco, correndo um pouco atrás, assim, buscando um pouco, e o Medina não, mas mesmo assim perdeu para um George Smith, que era uma onda que não fazia sentido muito para ele, né, uma onda pequena, acabou que ele surfou bem a bateria contra o Medina, mas ele vinha surfando mal o campeonato, então me deixou muito chateado, assim, foi o momento que eu conversei com a tela, eu acho, que o Medina perdeu para o George Smith.
Eu converso muito com a tela, cara. Eu fico fazendo os barulhos todos das manobras. Cada um dos... Meu filho morre de rir, às vezes fica esperando só para escutar os barulhos que eu faço, que eu vou fazendo tá, pau, e vou fazendo as onomatopeias e ele se diverte para caramba. E eu xingo também e corrijo as notas, faço... Pô. E o pior é que faço isso tudo sozinho. Às vezes interajo em grupos de WhatsApp e tal, mas... A interação com a tela é bem maior. Você falou do negócio do Medina, isso leva a gente a outro assunto, que o BeatGrid outra vez, que é... O BeatGrid hoje é o site mais interessante, João, para se acompanhar, você acha?
O mais interessante não sei, o mais divertido com certeza. O mais interessante não sei se será, eu acho que a nível de acompanhamento do circuito para mim... Com certeza que é, porque é o que claramente tem menos rabo preso, que tem um cara apaixonadaço pelo negócio, que gosta muito do surf profissional, conhece, que tem, como a gente sabe, muita referência para jogar, escreve bonito, é o que eu gosto mais de acompanhar. Agora, o site em si, pô, o Coastal Watch, eu acho que tem mais matérias de fundo interessantes, tem mais... Eu acho que interessante, não diria, mas divertido com certeza.
Pois é, o BeatGrid, que começou como uma brincadeira quase implicante, né, com a WSL, era o prato predileto dos caras, dos dois donos, que é o Derek Riley, ex-Australia Surfing Life, depois ele criou a STAB. Antes disso, ele... Também foi o fundador, contratado a peso de ouro, né, João, pela Surf Europe, para ser o editor global. A Surf Europe foi um projeto ambicioso de uma editora alemã, montou um escritório lá no sul da França, contratou um australiano para tocar uma revista que tinha edição em francês, em inglês, alemão, em português.
Espanhol e português. Francês, inglês, alemão, espanhol e português. 5 edições.
E tinha um editor para cada idioma. Eles faziam uma edição e tinha um editor para interferir um pouquinho em cada uma. Foi um projeto muito ambicioso. E o Derek Riley tocou esse projeto. Acho que deve ter feito uma boa, um bom pé de meia. Depois chegou na Austrália e fundou a STAB. E a história é engraçada, né? Porque ele sai da STAB e vende a STAB por um bom dinheiro, mas em seguida os caras que compraram a parte dele vendem por 10 vezes mais.
Pro Surf Stitch. E aí a STAB ficou sendo o inimigo de estimação dele, né?
É o prato predileto deles, a STAB e o Inertia.
Ah, mas é muito mais divertido. É muito mais divertido a bronca deles com o Inancha do que com o Sterling, porque o Inancha tem aquela postura, né? Todo social. Como é que é? Como é que fala? Fala. Social Justice Warrior, né? Os caras são todos. É muito engraçado ele sacaneando o Inancha.
Bom, então é o Derek Riley e o Chaz Smith, que é um aventureiro que entrou no surf e muito provocador, com humor, não vou dizer que é fino, o humor dele é um humor mesmo escrachado, daqueles ofensivos. E tem dois livros já lançados, os dois livros são, se não são fundamentais, pelo menos são engraçados e merecem ser lidos. Não sei se você já leu. Um é o Welcome to... Como é que é? Welcome to Paradise.
Now Go to Hell.
Now Go to Hell, isso. E o outro é Cocaine, né? Surfing Cocaine.
Surfing Cocaine.
Eu não li o segundo livro, li o primeiro livro. É apresentado como se fosse uma grande leitura com honestidade brutal do mundo do surf, como nunca foi feito antes, mas, de verdade, já foi feito antes, já foi feito melhor, principalmente nos anos 70 e 80. Mas, de qualquer maneira, vale muito a pena ser lido. Isso para dizer que o Beach Grit publicou uma reportagem. Ah, vamos continuar ainda falando um pouquinho mais do Beach Grit, só para... É bom porque eu acho que o Bruno não frequenta tanto.
Não frequenta tanto.
Então, o Beach Grit, ele começou a agregar mais gente. Além do Charles Smith e do Derek Riley, ele acabou agregando com o pessoal que comenta as matérias, muita gente boa, muita gente boa. E acabaram colaborando. Então, tem matéria escrita no Beach Grit pelo Matt Walsh, pelo Nick Carroll, pelo Steve Shearer, pelo Sam George, por todo mundo. É do cacete. E eles hoje têm a melhor cobertura do circuito mundial, que é escrita pelo australiano Steve Shearer, que assina como Long Tom.
Tem uns caras assim, eu acho que escrevem lá. Tem uns caras lá, tipo o Sam George, eu acho que ele escreve para lá para não virar assunto, né?
Hoje. É verdade, pode ser. Os caras sacaneiam todo mundo. Sacaneiam todo mundo. Ninguém está livre. Os comentários são divertidíssimos. Mas um dos caras que comenta, o J.P. Curry, escreveu uma matéria dizendo que o Medina é o melhor competidor e o melhor surfista do mundo. E ele enumera por que que ele acha isso. E é lógico que tem 300 e tantos comentários. E é interessante porque... Eu nem sei se ele é americano, possivelmente ele é americano. Mas é interessante ver hoje o Medina como unanimidade, porque ele não é o cara adorável. E ele não faz questão nenhuma de ser o cara adorável.
E, talvez por isso ele seja.
É, e hoje você vê um cara que nem esse, que é o comentarista de internet, que é o cara raivoso, que é o cara que não tem compromisso com porra nenhuma, que ele pode dizer, por exemplo, que o Bob Martinez é o melhor surfista do mundo, que o Danny Reynolds ou o Jack Robinson, e ele se enche de argumentos para dizer que o Medina é o melhor surfista do mundo. Que, qual é a tua opinião sobre isso?
Sobre ele dizer isso? Sobre o Medina ser o melhor surfista do mundo? Eu concordo com ele, assim, eu não tenho tanto para agregar, eu acho que... É engraçado, porque o Medina tem essa característica incrível de ser muito bom em qualquer condição, né? Assim, a gente estava falando há pouco do campeonato de Vidal Gold Coast, que o mar estava horrível, né? Assim, aquele Duramba triste de ver, e o Medina era o melhor surfista do campeonato. Você vai para Bells, né? O mar gigantesco para a direita, de backside, que eu acho que provavelmente é a onda mais difícil de ser surfada de backside do tour. Eu acho que deve ser Bells, eu sou um surfista, né, que surfou de backside a minha vida inteira, então me impressiona muito o surf do Medina de backside Bells, e quando você chega em Pipe, assim, é inacreditável o que o cara faz em Pipe, né? Então, assim, como ele, e além de tudo, é um competidor raçudo e com vontade, toma risco, assim, é engraçado, porque o Medina me leva a reflexão muito sobre o Toledo, e eu tenho a sensação, e aí eu coloco uma polêmica numa conversa, é um pouco uma impressão que eu tenho, e eu não sei se ela é correta, adoraria ouvir a opinião de vocês, mas que o Toledo, passando muito tempo na Califórnia, ele suavizou. Eu tenho essa sensação que ele ficou mais mellow na atitude, principalmente nas baterias. E acho que ele perdeu um pouco o apetite, assim, aquela raça que a gente vê nos competidores brasileiros, assim, por definição. Eu vejo as baterias dele e me parece um californiano competindo, assim, muito educado sempre, óbvio, na onda, é o Toledo que a gente conhece, mas a atitude extra onda, ela me parece diferente do resto dos brasileiros e me leva a essa reflexão de se viver na Califórnia amolece o cara de alguma forma, assim. E o Medina não, assim, ele não perde esse punch. O cara tem um punch muito impressionante. E aí, independente, né, tem toda essa discussão de Medina é um surfista pagodeiro ou não, é um jogador de futebol, para mim isso é muito lateral e não importante. Assim, para mim o que importa como um surfista e fã de surf é a performance dele dentro d'água. Isso, assim, eu acho que é única.
Você, João?
Eu concordo 100% com tudo que foi falado. Não tinha pensado, não tinha relacionado esse lado do Felipe com a ida para a Califórnia, mas é o mais, acho que é de longe o mais, mais gringo dos surfistas brasileiros do tour hoje em dia. Acho também o Medina o melhor surfista do mundo na atualidade, e acho que vai manter esse não, não, nada da indicação que ele vai perder esse posto tão cedo. Acho que ele ainda está evoluindo, eu acho que ele ainda está com uma capacidade de surpreender fora de série. Assim, vocês estavam falando e a gente falou um pouco da manobra do Medina nesse campeonato. Apesar de reconhecer e também concordar que foi a melhor manobra do campeonato até agora, não me surpreende tanto quanto, por exemplo, aquelas linhas que ele fez em Bells, né? Aquelas encaixadas no lip e sair voando do lip para a base. Não, o meu queixo não caiu tanto quanto naquelas, talvez um pouco pelo fator onda, né? Sem onda pesada, eu acho que sempre cria um dramatismo maior nas coisas. Mas eu acho que o Medina tem uma capacidade de fazer o inesperado que nenhum dos outros tem. É claro que você está sempre esperando que o Felipe vá voar mais alto, mais longe, com mais rotação. Mas isso, eu ponho dúvida se isso será inesperado. Bem pelo contrário, exatamente o que você está esperando não é tão surpreendente. Você está esperando que aquilo aconteça, você está torcendo, porque você quer ver, a gente quer ver aquilo acontecer, e por isso o fator surpresa é menor. O Gabriel parece que ele vai botar uma coisa ali que você nem pensou, você nem imaginou. E eu acho que isso acontece um pouco em todas as ondas. Em qualquer momento, ele vai fazer um negócio que, pô, ninguém nem pensou que ia ser feito, que pudesse ser feito. E eu acho que ele ainda tá crescendo nesse ponto. E em relação à questão do estilo, eu também tô com o Bruno aí, cara. Porra, eu não tô nem aí pro estilo dele. Tem um monte de cara que eu também não gostava do estilinho. Um porque era muito playboyzinho, outro porque é assim e tal. Porra, eu acho que na hora conta o que é dentro d'água. E eu tive uma conversa interessante com o Francisco Spínola há uns tempos. Francisco Spínola é o diretor-geral da área, diretor-geral da WSL para a área Europa, África e Médio Oriente. E estava comentando com ele sobre um negócio que a gente comentou há uns tempos atrás, que era a presença a imagem do Gabriel no vídeo de making of da capa da GQ. E ele falou um negócio que ele falou, cara, naquele velho papo do que é core, o que é do core do surf, o que não é. Ele falou, pô, pra mim o cara é o campeão mundial, pra mim não tem ninguém mais hardcore do que ele. O cara é o campeão mundial, cara. Você vai falar o quê, cara? O cara pode, entrar na água vestido de palhaço, cara. O cara ganha de todo mundo, vai falar o quê? É o estilo dele, cara. Entendeu? E Enfim, eu acho que esse negócio, o surf é muito autoconsciente, a nível do estilo, e que eu acho que nos outros esportes não é assim tão importante, ou é importante porque, por alguma razão, o pessoal do futebol se enfeita tanto, né? Porque tem que alcançar algum tipo de destaque no mundo, e eu acho que isso passa, em certa medida, passa um pouco por todos os esportes. O Agassi fez fez, né, balançou ali um pouco a imagem do tênis, essas coisas, acontece um pouco, mas ninguém põe, eu acho que a discussão não se põe se isso é parte do tênis, se isso é parte do futebol, se não é e tal, é um negócio que o nego aceita como parte do jogo ali, pode criticar, porque criticar também faz parte do jogo, mas não fica essa, o que que é essencial, o que que vai, essa conversa do que é essência, eu acho que é uma coisa muito do surf, e que eu não sinto tanto como dos outros esportes, talvez em alguns esportes mais elitistas, como, sei lá, eu não conheço o mundo do cricket, por exemplo, nem do golfe, não sei se existe esse nível de exigência. Tem aquelas coisas de Wimbledon, todo mundo joga de branco e tal, mas, enfim, isso é uma coisa mais inglesa e tal. Mas o surf tem muito esse lado de questionar se as coisas estão de acordo com uma imagem que alguns dizem ser a essência do surf, que cada vez que o tempo passa, mais longe a gente fica dessa ideia e, enfim, é o que é.
Eu acho que isso é o preço da popularização do surf, né? Conforme vai popularizando e deixando de ser um esporte restrito a meia dúzia de apaixonados, né? Que, porra, ou descobriram de uma maneira mágica o esporte dos deuses, aquela coisa toda mística, e começa a virar uma coisa que passa a ser uma oportunidade de vida para um monte de gente. Então, os pais já programam os filhos para isso virar uma carreira, assim como é uma carreira de jogador de futebol ou sei lá de quê. Mas é uma grande oportunidade de negócios também, né? O pai enxerga aquilo ali, e já tem muitos pais que enxergam o surf como uma alternativa. Principalmente o pessoal... Aliás, principalmente não, porque antes ficava restrito ao pessoal de renda mais baixa. Mas agora tem muita gente de renda alta que fala assim, não, meu filho vai ser surfista profissional porque tem uma condição boa, eu vou viajar com ele a vida inteira e se ele tiver talento suficiente, ele vai correr o circuito. Ele não vai precisar do circuito para ganhar dinheiro. Então, tem muita gente que vive esse sonho pelo filho, né?
Normalmente pais apaixonados, né?
Pelo surf. Às vezes, muito frustrados.
Também, mas apaixonados.
Sim,
né?
Claro.
Assim, mesmo os frustrados são frustrados porque são apaixonados.
Exato. Então,
muitos apaixonados, né? O pai do Kikas, por exemplo, do Frederico Moraes, que nunca teve nada a ver com surf, nunca pegou onda na vida. Pô, até se apaixonou pelo surf e hoje em dia, pô, discute de igual para igual com qualquer um. Então, tem muitos apaixonados também, sem o mínimo interesse e sem nada de frustração. O caso do Kikas, eu acho que é o mais forte aí nesse caso, porque vem dentro de uma cultura familiar de esporte em que o surf foi a escolha do garoto, e eles, dentro de uma cultura que venha do esporte mais tradicional, do rugby, abraçaram logo, mas falaram, tudo bem, a tua escolha é essa, mas o teu comportamento vai ser segundo aquilo que a gente acredita que é a vida de alguém dedicado ao esporte. E não fizeram o mínimo julgamento em relação à validade do surf quanto esporte, não. Eles trouxeram, eles abordaram o surf segundo uma ética esportiva que eles já aplicavam em outros esportes.
E o Medina tem o Charles como um treinador duro, né, cara? Um treinador obcecado e um cara que coloca mesmo o pupilo para espreme tudo, né?
O comentário do João sobre a surpresa do Medina, ele concordo tanto que aquela onda de bells que o Medina faz, aquele top line floater, sei lá o nome daquela manobra, que a expectativa, quando eu vi aquela onda, a expectativa era que ele ia atacar a segunda manobra. Eu acho que os juízes também ficaram com essa percepção, porque quando ele refuga a segunda manobra, ele meio que decepciona a linha da onda que se espera que ele faça coisas inacreditáveis, porque era uma onda de 6 pés plus, descendo um leap enorme na frente dele, e que se esperava que ele fosse escalar por cima daquele leap, assim, de uma maneira
incrível. Mas, Bruno, Bruno, se a gente olhar direito, eu acho que nem ele sabia direito o que ele fez, o que ele ia fazer, e isso é que eu acho mais incrível, cara. Ele dá uma... Ele não tinha uma ideia, aliás, ele tinha o plano, que talvez era o que todo mundo tivesse, mas ele viu uma chance de fazer um negócio diferente e resolveu arriscar, cara. E saiu aquele troço que, pô, foi uma linha que, pô, nunca ninguém viu aquilo sendo feito ali em Bells, cara. O campeonato mas mais antigo do nosso meio.
Mas o grande surfista é o cara que consegue improvisar em situações extremas, né? Grandes momentos do surf são sinalizados com essa improvisação, né? Desde o Phil Edwards virando a prancha em 50 e pouco, em qualquer lugar da Califórnia, até o Tom Carroll dando aquela...
Rasgada debaixo do leap
pipe. Rasgada, batida, virada, debaixo do leap pipe, numa situação que era considerada improvável e impossível. Shaw Thompson virando a prancha embaixo do leap pipeline também em 1975, 76. Tudo isso... Gary Lopes botando para dentro e andando, enfim, tudo isso faz parte de improvisação e uma confiança absurda na técnica, né?
Mas o que eu estava dizendo, eu não sei se eu me expressei bem, é que o Medina gera uma expectativa também muito grande na gente, né? Um pouco, você estava falando sobre o Felipe, mas aquela onda de Bells, ela é um pouco simbólica para mim, porque apesar daquela manobra impossível, impressionante que ele fez, a minha expectativa quando ele desceu na base era dar a segunda. Né, assim, o cara vai atacar de novo. Ele não atacou, então deu um sentimento de aquela onda, mesmo se ele tivesse feito 10, eu acho que se ele tivesse atacado a segunda manobra e tivesse feito a segunda manobra, ele ia tirar 10, sem dúvida, unânime, mesmo assim ele não teria ganhado a bateria, né? Porque essa já tinha sido a nota mais alta dele. Se essa nota mais alta virasse 10, mesmo assim ele não ultrapassava de novo, porque a segunda nota era baixa. Mas assim, é engraçado que naquela onda que foi a grande manobra do campeonato, eu fiquei com a expectativa do segundo ataque, por ser o Medina. Se não fosse o Medina, eu não esperaria nunca isso de ninguém.
Eu não tinha pensado nisso, mas é possível que isso tenha achatado um pouquinho a nota dele.
Eu acho isso, essa é a minha leitura da onda.
Porque na hora, quando eu vi, eu falei assim, onda do Medina 1,5 melhor do que a onda do John John. E aí sai a nota e a onda do John John é melhor do que a onda do Medina. Fala, caramba, cara, os caras erraram. Mas agora você está dando outro ponto de vista completamente diferente. De repente, a expectativa que ele criou em cima da segunda manobra foi tão grande que os juízes... Opa, peraí. Ele podia ter ido mais longe.
E a minha sensação...
Os juízes não acompanharam a parada que você está falando?
Ah.
Não, está falando que os juízes não acompanham a capacidade de improvisação que o surfista tem?
É quase ridículo isso que a gente está falando.
Porra, cara. Eu acho que o julgamento ficou muito aquém. Não soube ler, porra, viu grandeza na frente e não soube reconhecer, cara, sinceramente.
Eu concordo.
E, aliás, o julgamento agora em Queiramas está super confuso, né? Está muito confuso. Eu tenho... Quem foi que pegou... Ah, o Julian Wilson. Já nem lembro qual foi a bateria. Foi a bateria da terceira fase. Round 32. Ele pega um tubo e ganha acho que é 6.4. O tubo foi bom e tal, mas é um tubo que... Vamos lá. E o Slater também tirou uma grande nota num tubo protocolar.
Eu acho que o tubo virou uma polêmica, né? Porque o tubo sempre foi a grande manobra, é a grande manobra, né, para todos os surfistas, mas em muitos dos mares o tubo... Não, assim, ele é absolutamente protocolar. Assim, engraçado se chamar um tubo de protocolar, né? E são tubos de verdade em Queiramas, mas eles são protocolares, porque todas as ondas dão aquele tubo.
Não,
né?
Um tubo fácil então... em Queiramas não pode ser considerado. Tipo, tem um tubo que o Mickey Wright não sai na bateria que ele perde, quanto o Ace Buck. Aquele tubo ia ser um tubo para 7, 8. Um que ele leva uma lipada na cabeça.
Ele atrasa demais, né? Ele é greedy naquele tubo.
Aquele ali, tudo bem, mas tubos normais, você não tem expectativa mesmo de muita nota, assim como o aéreo, se não for um aéreo mostrando o fundo e o cacete, uma coisa absurda, também não vai passar de 4.
Mas é engraçado, porque é uma onda de tubo que você tem que fugir do tubo, né? Para atacar o lip.
É
um conceito, né? Você tem uma onda que é tubo, mas o julgamento te leva a fugir do tubo para atacar o lip, né?
Mas do julgamento de Queramas está muito esquisito. Tem uma onda do Canoa e Garache que ele dá 2 floaters e uma manobra, também uma desgarrada, e leva um notão para casa, cara. Floater, peraí, cara. Porra, já estamos em 2019, não estamos mais de 1989.
Hit Collins já parou de competir faz tempo.
Né? Nick Wood, Hit Collins, Max Asbury já até morreu, Deus o tenha, mas, porra, não dá. Ficar dando nota alta para floater, o floater tem que ser um absurdo, tipo aquele floater na finalização da onda em pipeline que o Andy Irons deu no zero, lembra?
Uhum.
Depois de pegar um tubão, aí sim. Aí...
Mas deixou de ser assunto, ninguém está falando nisso, quando o Adriano ganhou o campeonato mandando um floater no Rio, porra, caiu, como diz aqui em Portugal, caiu o Carmo e a Trindade, né, cara? Ninguém ficou escandalizado porque podia dar nota para um floater, quando aquele floater é um floater arrebenta joelho, né, cara? Aquele floater um floater na barra, da condição que estava aquele mar, a gente sabe como é que é, cara. Pô, vem aquele lip grosso lá de cima, cai naquele banco de areia seco, cara. Pô, aquilo quebra joelho, cara. E nego fez polêmica e não tá fazendo polêmica aqui quando é um lugar de floater simples, né? Aparentemente.
Daqui é contra o Owen Wright, acho que foi quarta de final. O Owen Wright surfou bem e o Adriano ganhou. Foi a primeira vitória do Adriano no Brasil.
Ah, eu acho que é da barra, né? Claro. O mar fechando de leste, né? Aquela ondulação de leste-sudeste, 2 metros de onda, correndo na bancada, assim, esquerda horrível. Rápida. Horrível aquele mar que a gente não surfa.
Bom, outro assunto, João. A gente ouviu, o Bruno não ouviu ainda, por isso eu acho bom a gente fazer uma longa introdução ao podcast que o David Lee Scales faz, chama Surf Splendor, ele faz com o Charles Smith, ele já está em 100 e cacetado, 200, ele já faz há bastante tempo. Ele convidou não, eu acho que o Steve Pesman aparece do nada.
O Steve Pesman tropeçou na coisa, porque eles gravam o podcast lá no Surfer Heritage, que é um espaço lá que eu não conheço, infelizmente, gostaria muito de conhecer lá em Los Angeles, onde tem, assim, tipo, é meio museu mesmo, meio centro de estúdio, de documentação do surf, e eles gravam lá, né, e o Steve Pesman apareceu.
E quem é o Steve Pesman, né?
Bom, isso foi interessante, né? Porque se tem um cara que... Eu acho que se tem um cara em toda a surf mídia hoje em dia que tá... que meio que ocupou o espaço incontestável do John Severson, fundador da Surfer, autor de filmes fundamentais na fase dos anos 50 e 60... E é o Steve Pesman, não é? Que foi o grande editor da Surfer depois da saída do depois da fase mais maluca, né? Que pegou Drew Campion, que pegou esses caras. Aliás, a grande influência dele não foi nem como editor, foi como publisher, que é uma figura mais difícil de explicar o que é o papel do publisher, mas que é o papel, no fundo, que define, principalmente nos Estados Unidos, na forma como a mídia americana funciona, o publisher. Além de ser o responsável por todos os negócios relacionados com toda a parte de business relacionado com o canal de mídia, seja ele qual for, o publisher é aquele que define o caráter que define o caráter do meio, né? Que define o caráter da publicação, do canal, ou o que for. O publisher é o cara que mais ou menos molda essa revista, tem essa personalidade, fala com esse público, isso é definido acima de tudo pelo publisher. E depois os outros, o editor principalmente, é o responsável pela execução desse plano. E o Steve Pesman foi o mais decisivo publisher que a Surfer teve, e que durante naquela fase mais rica, vamos dizer assim, das revistas de surf. Quando eu digo mais rica, quer dizer, é difícil, né? Porque no começo dos anos, no final dos anos 90 para começo dos anos 2000, a imprensa de surf estava com muito, estava fazendo muito dinheiro. Era aquela fase da edição gigante da Surfer em agosto, etc. Mas,
mas aí, João, peraí. Só para não confundir as riquezas. Eu acho que quando a gente fala de fase rica, a gente está falando de fase de experimentalismos, né? Por exemplo, nos anos 70, eu acho que nunca se experimentou tanto, porque era um meio novo de comunicação e não existia, né? Porque tudo que tinha sido experimentado nos anos 60 estava preparando para o que viria nos anos 80, nos anos 70. E o surf era um espaço muito novo para tudo, né, cara? A fotografia estava começando a mudar, a fotografia de surf indo para dentro d'água cada vez mais, e as viagens surgindo, enfim. O Pesman pega a Surfer na era de ouro do surf, e é a época que o surf ele definitivamente passa a ser uma cultura, né? Deixa de ser um esporte, deixa de ser um estilo de vida para meia dúzia de gato pingado aqui e ali, e vira uma cultura que tem revista, tem textos que representam essa cultura, escritos por surfistas, para surfistas, tem livros, tem filmes, música, tem um ambiente onde as pessoas se reconhecem com tipo de vestimentas e etc. e tal. E aquela história de, se quiser chamar de atitude...
A ideia é amarrada, né? A ideia é amarrada em todos os seus aspectos.
É, sem querer.
A ideia surf, ela acaba sendo amarrada.
Sem querer. E esse cara é o cara que ele está capitaneando o principal veículo de comunicação, que é o Steve Pesman.
Mais uma provocação para vocês. Vocês acham que a gente está preso a essa amarração até hoje? Uma amarração que foi feita lá na década de 70? 50 anos depois?
Não entendi.
É uma boa reflexão.
Não escutei. Repete aí, Bruno.
Vocês acham que essa conceituação que foi feita, que vocês estão descrevendo, que o Steve Pesman teve esse protagonismo naquele momento... E essa ideia foi amarrada, vocês acham que a gente segue refém de uma amarração feita há 50 anos atrás? Quase fazendo gancho com aquela conversa do Medina, assim, essa
discussão. Eu não tenho a menor dúvida. Acho que não só não tenho a menor dúvida, como até gosto que seja assim, e teria muita pena que desaparecesse essa narrativa. Porque... É uma narrativa que faz muita, muito... Está muito... próximo desse DNA do surf, às vezes mal compreendida, mas independente da compreensão que as pessoas fazem da coisa, acho que tá muito próxima e faz muito parte da nossa história. E eu detesto quando as coisas evoluem sem uma conexão com o que foi antes, com o passado que foi antes. Acho que é uma falta de respeito com a nossa própria história. Por isso, eu acho... Eu não diria... A gente está refém, sim, ainda tá muito refém disso, mas mesmo no momento em que deixemos de tá reféns, acho que é muito importante a valorização desse pedaço, e inclusive eu acho que isso tem que ser enaltecido mesmo, porque foi um pouco o que definiu, é uma das coisas que para mim, bota o surf... num patamar diferente de todos os outros esportes, né? Porque teve uma evolução social e da percepção social do surf muito forte, de um jeito que é difícil a gente testemunhar outros esportes.
E em Portugal, a dimensão que o surf tem dentro da sociedade é completamente diferente do que acontece no Brasil. Porque em Portugal, o país inteiro tem consciência da importância que o surf exerce no turismo. E como isso pôde ajudar, inclusive, e ajuda ainda hoje, Portugal se tornar um centro, como eles exemplificaram na época. Igual o pessoal vai para a neve esquiar, Portugal sendo o ponto mais ao sul e mais quente, é o ponto onde o pessoal vai ao surf, como eles chamam, e é a antítese da neve, entendeu? Enquanto você tem a neve no inverno para esquiar e para, sei lá, sair daquele ambiente e ir para um ambiente completamente diferente, o surf se tornou isso para os europeus. E, de fato, se tornou isso. Foi um trabalho conjunto de turismo, governo, surfistas e toda a população que tem essa consciência.
Não, eu particularmente adoro história, adoro estudar história, entender história, mas a história ela é incrível, interessante, é curioso, mas, ao mesmo tempo, ela tem o poder de limitação, de gerar preconceito, de tolir liberdade de pensamento, porque você vai construindo amarras ao redor de um comportamento que limita ou te contém dentro de um espaço, assim. Então, é difícil fazer, não sei, assim, os grandes momentos e movimentos de arte são com a quebra dos paradigmas de algo que vinha sendo feito, né? E eu acho que o Medina sofre um pouco por isso, assim, né? Desse conceito já bem formulado sobre o que deve, como se deve comportar um surfista, como o surfista deve ser, o que o surfista deve defender e como o surfista deve, inclusive, pensar sobre certos assuntos, né? Então, assim, eu entendo os motivos, entendo os benefícios, mas sempre me leva à reflexão de será que existe um exagero em algum momento ou não? A gente tem que celebrar mesmo porque o que tem é falta, né? O surfista preserva pouco a sua história, então a gente tem que valorizar a história. Também eu acho que essa é uma excelente ótica de enxergar isso. Mas fiz uma digressão aqui em relação ao nosso tema.
Mas o curioso, Bruno, é que você não fez, cara. E eu estava pensando nisso, porque, no fundo, agora só para resumir a história rapidinho, eles estavam lá gravando o Surf Splendor, o podcast deles, e o Steve Pesman apareceu e eles... Porra, foi como se estivesse ensaiando com a tua banda e entrasse, de repente, o Jimmy Page no estúdio e pedisse para dar uma canjinha, né? Pô, então eles se deleitaram, porque mesmo um cara cínico e sarcástico como o Chas Smith, pô, ele se rende muito diante do cara que tem o historial do Steve Pesman, né? E então eles convidaram o Steve Pesman para participar e começaram a botar questões que passam muito por isso que a gente está conversando agora. E que é uma coisa que, assim, eu acho que ainda é muito pouco falado, por tão evidente que seja, que é nesse momento que a gente está vivendo, e pelo menos que deixemos cair essa máscara, né? Mas no momento que a gente está vivendo, em que o surf está crescendo para uma dimensão nunca vista e que tem tanta gente envolvida nesse crescimento em tantos elementos diferentes, a grande questão, e acho que mais uma grande diferença do surf para outros esportes, é que esse tal crescimento, entre aspas, pô, só beneficia quem está envolvido no negócio de algum jeito, cara. O surfista comum não é beneficiado por esse crescimento, bem pelo contrário. A gente tem que extrapolar muito da realidade atual para ver algum benefício nesse crescimento direto para o surfista comum. E quando eu falo em extrapolar, eu falo, de repente, numa época em que vai ter onda artificial em tudo que é shopping center e tal, vai ficar mais legal, porque o pessoal vai poder alternar entre pegar umas ondas aqui, pegar umas ondas ali. Eu acho que vai ficar horrível, mas tudo bem. Pode ser uma coisa. Outra forma de extrapolar será com o crescimento do número de surfistas, talvez torne mais fácil exercer um poder político no sentido de proteger as áreas de surf, as ondas naturais do mundo. O que, por outro lado, também parece incongruente se a proliferação disso ficar dependendo de ondas artificiais. Mas, enfim, são extrapolações que a gente faz para tentar justificar uma coisa que, no fundo, é a realidade, né? O crescimento do surf, aquilo que os empresários e as pessoas envolvidas, os agentes do meio, adoram empolar e falar: ah, eu estou fazendo isso pelo surf. Cara, ninguém faz nada pelo surf, cara. A melhor coisa que você podia fazer pelo surf é parar de pegar onda para dar espaço para outros pegarem onda no teu lugar, né? Porque quando fala, ah, faz bem para o surf, faz bem para o negócio do surf, do qual ele vai beneficiar, esse agente vai beneficiar direto ou indiretamente. E eles falam muito isso, que se tudo der errado, se o plano da WSL der errado, se tudo der errado, pô, o surfista comum vai ficar muito mais feliz, vai beneficiar disso muito mais do que ser prejudicado por esse falhanço. Quer dizer, o que vamos equacionar aqui os cenários. Ah, vamos ficar sem transmissão dos campeonatos ao vivo? Pô, para a tua experiência como surfista, o que que isso vai alterar, cara? Será que o benefício, será que o prejuízo é tão ruim assim relativamente ao que você pode ganhar com uma despopularização do surf? O que que a experiência do surfista comum vai perder com uma eventual despopularização, com uma eventual, vamos dizer, caída em desgraça do surf, que, sinceramente, eu acho que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Estamos só falando aqui em tempo. Eu acho que o crescimento do surf é totalmente inevitável, porque, por razões que não vou entrar aqui agora nos detalhes do que, por que eu acho que isso é assim, porque são razões que tem a ver com o íntimo, né? É porque é bom, né, cara? Porque é bom pra caramba, porque é uma delícia. Dá pra aprofundar um pouco mais esse negócio, mas, no fundo, é porque é uma delícia, porque todo mundo sabe que é legal pegar onda.
Ele teve a experiência recente de experimentar a nova delícia do surf, que é a onda do Kelly, ele foi lá no rancho, mas ainda não vou falar disso, não, já tenho uma hora de podcast. A gente esqueceu de dizer, ou deixou de lado, o Steve Pesman é o cara que criou o Surfers Journal, e até hoje pertence a ele, ele é o dono do Surfers Journal, ele foi o editor durante muito tempo, ele e a esposa dele, Deb Pesman, e hoje em dia quem é o editor é o Scott Hullett. E o Surfers Journal é a única experiência bem-sucedida no meio editorial do surf, bancada exclusivamente pelos assinantes. E ele deixou isso claro desde o início. Isso, não estou fazendo revista para vender em banca. Quem vai bancar essa experiência aqui, esse tipo de coisa que eu estou fazendo, que é de resgate, de experiência, de um monte de coisa, vai ser o assinante. E ele começou nos anos 90 e vem durando até hoje. Ele está, por acaso, o filme novo do Charles Smith é uma biografia da Lisa Anderson, e ele fez um acordo com o Surfers Journal, eles ofereceram o filme para o assinante durante uma semana, o assinante podia assistir o filme, e foi como se fosse a premiere mundial. E é uma nova experiência no mundo virtual de uma publicação que supostamente é caretona, que não tinha quase vida virtual, e cada vez está mais presente. Ele oferece conteúdos exclusivos. E o Surfers Journal hoje como as revistas estão cada vez mais incipientes, né? Não vou dizer vazias, mas quanto tempo que você não compra uma revista de surf?
Nossa, muito tempo. Nunca mais comprei, faz muito tempo.
Mas, sim, pô, nem que eu queira comprar, não tem, né, cara?
Tem. Mas o Surfers Journal, se você vê, no mínimo folhear, você vai folhear. O Surfers Journal é a única coisa irresistível do surf.
Eu compro matérias do Surfers Journal avulso. Eu compro PDF das matérias.
Eu só queria fazer um ponto para amarrar um pouco a provocação que eu tinha feito. Por ser um surfista do arpoador, né, aprendi a surfar no arpoador com 8 anos e surfo aqui no arpoador até hoje, eu convivo muito com essa história do passado, né? É parte da minha vida o surf do passado, né? Assim, eu aprendi a surfar e cresci num lugar que tem muita história, tem muitos surfistas antigos, relevantes, que me influenciaram muito. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo como... Só amarrando para a vida prática do surfista, né? Como a escola de surf que você cresce como a principal influência que torna você surfista. Então, se você cresce numa escola de surf que ela é mais moderna, você tende a ser um surfista mais moderno. Se você cresce numa escola de surf que ela é mais antiquada, você tende a ser um surfista mais antiquado. No meu caso, claramente, eu cresci numa escola de surf mais antiquada. Então, eu, de certa forma, como surfista, refleti o surf do Cauli, que era um surfista da década de 80. Eu não refleti os surfistas das minhas gerações. Eu estava olhando para o Cauli, que era o cara que estava dentro d'água todo dia surfando aqui no Arpoador, né? E surfando muito bem ainda, mas que virou uma referência para o meu surf. E não é uma boa referência para você ser um surfista profissional, para você romper o seu paradigma para ser um expoente na sua geração. E eu falo para a nova geração do Arpoador hoje para não me olhar surfando. Assim, quando eu pegar uma onda, fecha os olhos, porque eu faço mal a você. Me ignora. Faz uma outra onda, lê a onda completamente diferente, porque se você me assistir surfando, né, o cara que é jovem vai me assistir surfando, eu surfo melhor do que ele, vai acabar criando um parâmetro da maneira como ele deve surfar essa onda. Mas ele não deve surfar a onda da maneira como eu surfo. Ele tem que ler essa onda completamente diferente de mim. Só que a gente vive num lugar de resgate ao passado, de veneração ao passado, de veneração à forma como as pessoas surfaram. Assim, é quase a mesma coisa traduzida para o dia a dia do surfista, né? Mas a mim, o meu estímulo é todo para eles ignorarem o que a gente faz e fazerem completamente diferente. Então, é só traduzindo um pouco essa história para o dia a dia aqui.
Bom, a gente já tem uma hora de programa. Eu não queria perder a oportunidade de perguntar para o Bruno sobre as impressões do Surf Ranch. Como é que foi surfar aquilo lá? Como é que é a chegada lá? Qual é a sensação? Que prancha que você usou?
Cara, acho que a melhor descrição é eu fui à Lua e voltei da Lua, assim. É assim que eu me senti no Surf Ranch, assim. Eu falei, caramba, eu pisei na... É uma coisa... E eu tive várias conversas com o Júlio e, né, toda aquela história do preconceito, da onda. Será onda artificial, não é? Vai afetar o Soul Surf? Não vai? É incrível, a experiência como toda é incrível. Eu particularmente estava achando que a Slater era um personagem chato, principalmente essas pinimbas com Medina, umas coisas bobas assim, que eu acho que não cabiam para a figura, para o atleta ou para o personagem do Cad Slater. Mas eu até criei um sentimento melhor pelo Cad Slater depois de ter ido na piscina, porque eu acho que o que ele fez é muito impressionante. A onda é boa de surfar. Assim, ela é boa de surfar, eu acho que esse é o principal ponto, e essa era a minha grande dúvida. Muita gente me dizia, ah, você tem que levar uma prancha com litragem maior, porque a onda não é a água não é salgada, você vai flutuar menos. E eu achei tudo lenda. Eu levei as minhas pranchas do Ricardo Martins. O Ricardo Martins faz minhas pranchas desde que eu tenho 17 anos de idade. Pô, adoro as pranchas do Ricardo, a gente tem uma relação shaper-atleta, né? Atleta amador, né? Já competimos, mas ele continua me dando essa atenção. Por generosidade, pura generosidade dele, mas usei as minhas pranchas, funcionaram assim incrivelmente bem, e a onda é muito divertida para todos os níveis. Esse é um ponto também que me chamou muita atenção. Acho que para um surfista que quer surfar no limite da onda, a onda tem um grau de dificuldade bem relevante. Se você quiser arriscar o tubo mais profundo ou as manobras mais radicais. Mas, ao mesmo tempo, para o surfista que quer ser conservador, ela é muito divertida para surfar até o fim da onda. Assim. Então, realmente é um parque de diversão, assim, a Disneylândia do surfista. Assim,
pegou quantas ondas, mano?
Tudo incrível.
Pegou quantas ondas?
Hã?
Pegou quantas ondas?
No esquema que eu fui, eu tinha 18 prioridades. Eram 6 prioridades por dia. Mas a maneira que é feita é que cada bateria são 6 surfistas, em cada uma dessas baterias 6 surfistas, cada um tem direito a 3 prioridades, mas você fica ao longo da onda, os outros 5 surfistas ficam sentados ao longo da onda, e se o surfista que está na onda cai, o primeiro que tiver, de maneira aleatória, porque você nunca sabe quando o surfista vai cair na onda, se ele cair, o primeiro que tiver posicionado tem direito a surfar o restante da onda. Então, em média, eu surfava 3 ondas que sobravam por bateria. Então, era uma média de 6 ondas por bateria. Então, 6 ondas, a bateria era em torno de 1h20. 6 ondas de 1h20 é uma boa, boa sessão de surf. Assim, eu caí em várias ondas, fiz várias ondas até o fim, surfei várias ondas de sobra também. Então, assim, funciona bastante bem. Assim, é muito legal.
É parecida com alguma onda que tu já surfou? Tem alguma semelhança?
Em certos momentos, assim, porque ela começa uma onda com parede, assim, estou pensando na direita, ela começa com uma parede, uma onda, assim, eu diria uma vala da Barra Clássico sem vento, sem pororoca, assim, aquela vala de direita muito encaixada, e depois ela fica muito hollow, que lembra a Bell's Land, um tubo pequeno, o tubo da direita, ele requer, eu sempre pensava no trequinho, surfando o tubo da direita, porque o trequinho sempre diz isso, para você pegar bem o tubo, você tem que virar uma bolinha, né? Ele usa essa expressão, tem que virar bolinha dentro do tubo, e o tubo, para ficar profundo, ele tem uma característica de cone, então quanto mais profundo, menor ele fica, o espaço perto do foam ball é muito pequeno. Então, para conseguir surfar o foam ball dentro do tubo, você tem que se encolher inteiro e não pode encostar na parede. Se você encostar em algum lugar, a onda te atropela. Então, ela te demanda assim, os movimentos muito finos e uma consciência corporal dentro do tubo muito grande. Assim. Então, muito interessante o desafio do tubo. E o meu referência era o trequinho, eu tenho que virar bolinha. Eu sou mais alto, eu tenho 1,83m. Então, para mim, é menos trivial virar bolinha como o trequinho faz. Mas depois a onda ela mantém uma parede, uma velocidade grande, assim, mas não, eu acho que é uma combinação de ondas. Eu acho que Vels e Land, a parte do tubo, me lembrou bastante. O início ela é uma parede mais cheia, que está aberta para radicalizar, mas aí acaba que você quer radicalizar menos com medo de perder a onda. As ondas são caras, né? Verdade seja dita, a onda é cara. Mas é muito divertido de surfar. A esquerda é muito divertido de surfar também, assim. Quando eu estava lá, minha sensação era, e eu acho que eu vi isso muito nos vídeos da turma que foi, lá que o Kelly Slater levou, assim, eu gostaria que todos os meus amigos surfistas tivessem essa experiência, assim, surfassem lá naquela onda, assim, a minha sensação foi, pô, eu ficava imaginando os meus amigos pegando aquela onda se divertindo.
O meu amigo acabou de voltar de lá, estava com você lá, com o Meirelles, e ele falou, cara, a gente tem que ir lá junto, eu falei, pô, cara, não vai acontecer. Não vai rolar porque eu não vou juntar essa grana, e se eu juntar essa grana, eu faço outra viagem antes.
Agora... mas é um pouco essa história do crescimento do surf. São tecnologias que provavelmente vão ficar mais baratas ao longo do tempo, conforme a demanda vai crescendo. O crescimento leva essa reflexão, né? Leva esse tipo de coisa.
E todo mundo deve perguntar para você, entre a viagem para o The Ranch e uma trip para Mental Eye, ou sei lá para onde?
Cara, para mim é uma diferença básica. A vibe da viagem, assim, aquela vibe de viagem de surf, The Ranch tem igual. Assim, é incrível. É a galera, todo mundo come junto, toma café da manhã junto, almoça junto, só fala de surf, fala das ondas que surfou, tudo que cada um pegou. A vibe é a viagem de surf. A grande diferença é que o The Ranch não tem o risco do sol não aparecer, né? Então, se você tem um cronograma apertado, assim, eu acho que esse é um belo produto para a turma que é executiva, que tem poucos dias disponíveis, assim, entrega perfeito. Agora, se você tem um tempo mais, tem mais tempo, né, tem mais flexibilidade, aí eu acho que a surf trip, né, como ela sempre foi, ela é mais interessante. Mas a história da piscina é que ela é muito eficiente tempo-surf. Assim, essa relação tempo-surf eu nunca vi igual. Assim. Acho que esse é o grande diferencial. E a diversão é semelhante.
Eu acho que o mais importante de tudo, que fique claro, é que uma coisa não impossibilita a outra. Não, elas são complementares. Então, vai mesmo depender. A mesma coisa de feed, por exemplo. O cara vai para feed, se ele puder ir para feed, ele vai. Se não puder, ele pega alguma coisa que seja parecida. Vai para Pavones, que é lógico, não vou comparar Pavones com Cloud Break. Mas é o que dá para fazer.
Vai para Chicama. Minhas viagens sempre foram ao Peru, sempre fui para Punta Hermosa, né? Dos 15 aos 20 anos eu fui, sei lá, inúmeras vezes para Punta Hermosa. E vou para Nicarágua esse ano, no segundo semestre, estamos planejando. Assim, não é que eu... Mas é muito divertido, assim, a piscina é muito legal.
Eu entrevistei o Matt Walsh recentemente, perguntei para ele se a percepção que ele tinha das piscinas de ondas se mudou depois que ele foi lá pegar umas ondas. Que não sei se vocês lembram, o Matt Walsh é o maior historiador do surf, autor da enciclopédia do surf, autor da definitiva história do surf. Enfim, é mais outro, junto com o Steve Pesman, talvez seja mais um dos indiscutíveis do surf hoje em dia. Ele, a primeira vez que ele foi lá, ele falou que... o que ele falou, no fundo, foi que a gente trocou a perfeição pela magia, que o surf trocou a perfeição pela magia e que isso deixava ele de coração quebrado, né? Ele falou claramente a expressão "It breaks my heart". E daí eu perguntei se tinha havido uma diferença sobre aquilo e ele falou que se sentiu como se estivesse no meio dos anos 80, 3 da manhã, acabaram as drogas, você tá se odiando, envergonhado, mas tá louco para arrumar mais. Que ele falou que ele entende a atração, que ele também sente a atração, mas que... tô tentando falar de cor, tô aqui procurando o documento para poder ler, para poder ler a resposta dele mesmo. Ah, tá aqui, achei o documento. Deixa eu ver o que ele... Deixa eu fazer esse spoilerzinho aqui, que vai sair na edição da revista Visão que eu estou fazendo agora. Daí ele...
A visão é como se fosse a Veja.
A
Veja, né?
A revista semanal. É, a principal revista de informação em Portugal, uma das. Daí ele fala, eu entendo a atração e também a sinto. Eu sei que as ondas artificiais estão aqui para ficar, mas estão transformando o surf de uma maneira profunda e essas transformações vão reduzir tudo aquilo que sempre tornou o surf diferente e único. Nem sempre mais é melhor. O surf perfeito, ao apertar de um botão, torna isso aqui um esporte mais pobre. Eu entendo o que ele quer falar e não tem nada a ver com o fator diversão da onda. Eu acho que não tem nada a ver com o fator diversão da onda. É um pouco como se o ser humano tivesse a capacidade de construir montanhas tão altas quanto o Everest e o pessoal começasse a fazer alpinismo nas montanhas. Ou como se reduzisse o mergulho ou até mesmo a caça submarina àqueles mega aquários como tem o Oceanário aqui em Portugal. Pô, o cara vai no Oceanário e se derem uma arma para ele, ele vai pescar muito mais peixe do que em qualquer mar do mundo. O nível de acerto dele vai ser gigantesco. E até o nível de beleza que ele vai ver dentro de um Oceanário, dentro de um desses aquários gigantes que tem por aí, vai ser um negócio maravilhoso comparado muito mais imediato do que comparado com o mar. Não vai ter o perigo de ele ir até ali e não ver aquilo que ele sabe que vai ver. E eu acho que isso tinha um pouco da magia da coisa, sabe? Aquela incerteza, aquela sensação. Tudo bem, as primeiras vezes, Bruno, eu acho que devem ser fantásticas, cara. Eu tô louco para experimentar um negócio desse. Eu fui experimentar o Wave Garden e achei uma delícia. Nem imagino como deva ser. O que eu quero, o que me interessa é no longo prazo. Quanto tempo mais isso vai durar? Quantas viagens você vai fazer para lá até você não começar a achar, falar, porra, de novo a Lika? Eu já sei o que eu vou fazer ali. Vou fazer aqui, dessa vez eu vou fazer um tubo, em vez de pegar um tubo de 14 segundos, vou pegar um de 20 segundos. Eu acho que uma hora, quando passar da novidade, é que a gente vai sentir realmente o impacto da coisa. Por enquanto, estamos muito no começo, cara, muito no começo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, quando começar a ter uma piscina dessa de onda em tudo que é shopping center das grandes capitais do mundo.
Não, mas eu entendo o argumento perfeito, assim, também penso sobre isso, mas eu acho que são dois pontos. Você mencionou a história do escalador, né? E escalada indoor é uma coisa ultra praticada, para as pessoas, inclusive, se prepararem para as escaladas outdoor, né? Então, elas são totalmente complementares. E a história da piscina, da onda do Kelly, de enjoar, eu não tenho dúvida que enjoa. Assim, eu concordo 100% com você, mas me enjoa da mesma forma como eu ia para a Laísla quando eu tinha 15 anos, surfar naquela direita no Peru, em Punta Hermosa, e que hoje eu acho ela chata. Fui inúmeras vezes e quero surfar outra onda. Né? Assim, eu acho que a emoção de pipeline... Assim, vai ser difícil construir de volta, né? Assim, pode ser que exista, mas assim, a onda de Laís não tem mais tanta graça para eu surfar, assim, não é uma onda que me atrai mais, mas ela me atraiu durante muito tempo. É o arpoador que eu amo e que é o lugar que eu cresci, mas aquele arpoador meio balançando de meio metro em metro que eu achava super divertido, hoje não me dá mais graça, é natural, assim, eu não vejo como é uma derrota da onda do... a onda artificial, acho que outras pessoas vão estar com interesse em relação àquela onda, como eu olho para esse arpoador de meio metro, metro balançando, e tem um monte de gente na água se divertindo, assim, não vejo, não é uma derrota da onda, é só a minha percepção em relação a ela que mudou ao longo do tempo, natural.
É, faz sentido.
Faz sentido, sim, e mesmo porque ainda vai ter, né, e eu acho que o jeito que a coisa vai, de repente vai começar a criar o fenômeno de surf trip de onda artificial, né? Um ano a gente vai lá para o Surf Ranch, no outro ano vai experimentar aquela lá lá na Austrália, a do Ok, depois tem o Aco, depois tem várias, e eu acho que vai começar a ter tanto modelo de onda diferente que o pessoal vai começar a fazer as viagens para experimentar tipos de onda diferentes, como quem vai para... Pra, como aquele turismo de parque de diversão, né? Pô, já fui para Disneylandia um ano, agora vou para Euro Disney outro ano, agora vou para La Isla no outro ano e vai passeando assim em função dos parques de diversões que tem nos lugares. Pode ser também, pode acontecer também.
Enquanto isso, o de lente vai estar quebrando perfeito também, então...
Exatamente.
É, pode virar também trips combinadas, né? Imagina você ir para o Surf Ranch antes de ir para Havaí. Passa lá no Surf Ranch, pega dois dias e depois vai para Havaí, ou sei lá, em outra viagem.
Daí vai pensar, porra, mas eu tava pegando tanto tubo bom lá no Surf Ranch, cadê os tubos que eu tava pegando lá agora aqui?
Bom, no último boia, o Renato Ickel participou. E depois de ouvir o Boia, ele mandou uma mensagem que os nossos camaradas merecem ouvir e também para vocês. Vou colocar aqui.
Fala, Júlio e João Valente. Pô, esqueci do João Valente, devia ter dado toque, né, Júlio? Que o João Valente faz o Boia contigo. Eu se esqueci, como diz Manela da Ilha, para eu fazer a referência na abertura. Beijo, João Valente. Olha, algumas erratas. Vamos lá? Primeiro de tudo, Nick Carroll está devendo uma multa de $500 por ter surfado uma onda no começo da bateria do Dia Grande. Prego. Ficou na água, não saiu, tem que pagar a multa. Pode dizer para ele. Segundo, a tua pergunta foi sobre formato, não foi sobre calendário. Óbvio que tu não ia arrancar nada. Mas... Não, não existe intenção nenhuma de fazer um tour reduzido nesse momento. Pode acontecer fazer um evento tipo Master, com aquele formato, né? Vencedores do ano, campeões mundiais, quem sabe? Um dia, vamos ver. Precisa de dinheiro, né? Como quase tudo na vida, precisa de dinheiro. E eu queria fazer só uma correçãozinha ali quando o João falou que eu mudei de opinião. Eu só queria esclarecer, como eu falo no começo, eu introduzi o vídeo no julgamento na década de 90, né? Eu comecei na WSL, na antiga SP Internacional, como head judge direto. Eu julguei só no Brasil, já comecei também como head judge no depois do OP de 85 na Joaca, já no ano seguinte como head judge no Hang Loose em 86 e no Circuito Brasileiro de 87. Mas enfim, eu não queria esclarecer que eu nunca fui contra o uso de vídeo. A minha entrevista, eu tenho quase certeza, né, tem que checar, que eu declarei que eu era contra o uso de vídeo para mudar resultado. Ah, de nota, baseado, tá provado aqui que a nota do fulano foi melhor que a do ciclano, então venceu o surfista A, não o B. Isso é o que eu sou contra, mudar resultado baseado no vídeo. Porque em nota, veja bem, a gente já teve resurf, bateria foi para a água de novo por causa de casos unforeseen circumstances, né? Caso de erro de prioridade, ou a placa emperrou, não virou, enfim. Tá? Mas de nota, a nota é subjetiva. Então, essa foi minha declaração, só para esclarecer, tá? E... agora, só para encher a bola do Júlio, também concordo que o 10 da Courtney, coisa medonha, eu daria 9, 9,5 no máximo. Abraço.
Está respondido ao João, da memória dele. O Renato, como sempre, tem boas saídas, né, João? Ele não ia perder a oportunidade de consertar isso.
Uhum. Mas ele é capaz de ter razão, sim. Como eu falei naquela entrevista, a entrevista eu li há muitos anos, é coisa para mais de 20 anos. E ele pode ter razão nessa questão de alterar resultados com... E provavelmente tem, porque no fundo foi ele que escreveu o texto ou que deu a entrevista, por isso ele sabe disso, cara. Sabe melhor do que eu. E concordo, cara, concordo sim. O alterar resultado baseado em vídeo é um precedente muito perigoso.
É o campeonato que nunca acaba.
Verdade.
Pode alterar o resultado depois com o vídeo. O campeonato não acaba nunca.
Não, e engraçado mesmo o Renato dizendo que falta dinheiro, né? Se tem uma coisa que não falta ali é dinheiro. Né? Qual é o valor da família Zir?
Alguns bilhões, né? Vários bilhões.
Sei.
Mas eu não sei qual. Mas é fácil de descobrir. Só o Google responde rapidamente. Mas eu me encanto com a paixão que ele tem pelo surf. Assim,
você acha que isso para ele é...
Eu acho que é uma roubada para ele. Mas acho que é uma roubada literalmente.
Mas é trocado para ele? Isso não faz muita diferença para ele?
Sabe o que eu acho pior? Assim, só para esclarecer, eu trabalho no mercado financeiro e na indústria de fundos de investimento, e eu acho que o pior de tudo no caso dele é que o investimento foi feito pelo fundo e toma tempo das pessoas que trabalham no fundo investindo esse dinheiro. Então, esse tempo é muito caro, porque tinham outras coisas que eles poderiam estar olhando com resultados muito melhores financeiramente, especialmente para quem trabalha no fundo de investimento. Você se dedicar a um tema que é quase um hobby do seu chefe, mas que não necessariamente traz retornos, que vão, inclusive, te alçar a melhores postos no seu trabalho, é um conflito de interesse, né? Então, assim, ele gasta cacife da empresa para se dedicar a um tema que é um tema de interesse dele. Assim, óbvio, o cara pode, né?
Ele... 50 milhões de dólares por ano para ele é trocado, né?
Isso existe, Júlio? Assim,
não sei, tô curioso.
Eu acho que isso não existe, assim... Vamos lá, as pessoas ricas que eu conheço, assim, não, nenhuma nesse nível dos ZIFs, mas pessoas... Né, não existe gastar 50 milhões achando que são trocados, assim, de dólares, assim, mesmo as pessoas ricas não tratam, entendo eu, não tratam dinheiro assim. Acho que 50 milhões são sempre 50 milhões, independente de quanto mais você tem na sua conta.
Mesmo que seja uma excentricidade da esposa, por exemplo.
Eu acho que é isso. Me parece, essa é a minha leitura da história. Assim,
é uma maneira leviana de ver a coisa, porque a gente não faz a menor ideia. Eu nunca conversei com ele e eu acho sempre leviano você ficar julgando o que está acontecendo ali do outro lado. Mas uma vez conversando com o camarada, ele falou, não, isso é besteira, cara. Para um cara que tem X, gastar tantos por cento disso, sai no mijo.
Eu não concordo, não, assim. Eu não estou aqui para dizer nenhuma verdade, né?
Desculpa só, Bruno. Eu acho que vocês estão os dois batendo aí numa tecla só, que é que está sendo dinheiro jogado fora, e vocês estão baseando muito essa aplicação dele no sucesso financeiro, cara. E eu acho que tem outras compensações sem ser o sucesso financeiro da operação, entendeu? Eu acho que... Pode ser, vamos supor então, o que a gente está falando aqui é que ele está botando dinheiro, que vai ser difícil ele conseguir o retorno centavo a centavo e muito menos a rentabilização em cima do dinheiro que ele está botando. Mas tem outras coisas que ele está conquistando aí também. Por isso eu acho que o trade-off não pode ser só em cima do retorno financeiro. Acho que existe um envolvimento emocional, não só dele com a mulher, mas também com com o surf em si, porque a gente sabe o que, que o surf leva para muita gente, a gente sabe o nível de vaidade com que algumas pessoas que não tem nada a ver com esse meio ficaram depois que se tornaram personagens reconhecíveis dentro desse meio. O fator de associação a uma certa ideia de cool que o surf ainda tem, eu acho que não é negligenciável aí. E eu acho que, bom, o valor daí vai entrar no que realmente pesa. Aí eu estou um pouco com o Júlio. Será que os tais 50 milhões para ele adquirem a mesma dimensão que para nós quando a gente anuncia esse valor? Ou é um valor que se torna aceitável para ele, tendo em vista o que ele vai tirar daí também em termos de reconhecimento, em termos de posicionamento, principalmente nessa fase que a WSL está entrando agora, que é uma fase nova que as pessoas ainda não estão bem com a noção, que é o tomar conta do surf como um todo. Eu acho que cada vez mais a WSL vai numa coisa que eu bati na tecla várias vezes, que era, se eles querem adquirir algum tipo de relevância, eles têm que extravasar do surf de competição profissional. Eles têm que abraçar a causa ambiental no surf. Eles têm que contar as histórias que tornam esse esporte único. E eu acho que eles estão caminhando um pouco nessa direção. E eu acho que aí a coisa ameniza um pouco o eventual prejuízo financeiro que ele possa ter como operação. E quanto tempo é que isso dura? Se o nível de investimento se mantiver e o nível de perda também, aí eu já não sei. Então, não sei se isso é uma coisa para durar eternamente. Mas eu não acho que ficar analisando isso só pelo sucesso financeiro da operação da WSL seja justo tanto para a análise que a gente faz do envolvimento do Dirk Ziff aí, como para a própria capacidade do surf gerar retorno para quem se mete nele com o intuito de negócio, né? Não sei se...
Eu concordo, não sei se... Eu concordo muito com você. Eu acho que você tem ampliado a leitura, é correto. Eu acho que não é contrário ao que a gente disse, não. Eu, inclusive, essa era um pouco o que a gente estava dizendo em relação a... Tem uma paixão envolvida nele, tem outros interesses que não o financeiro, né? E eu acho que o único ponto que eu quis fazer é que quando se fala que 50 milhões de dólares por ano, sei lá quanto tempo, é pouco para ele, porque ele é muito mais rico, de certa forma, é como se desvalorizasse o investimento que ele faz no surf, entendeu? Uma maneira de como minimizar, ele não tem um retorno financeiro, mas não é nada para ele. Eu acho que é sim, e eu acho que aumenta, dá mais força ainda para o seu argumento, João, de que tem outras coisas laterais, colaterais, outros efeitos secundários ou até primários que sejam, que levam o interesse dele a isso. Assim, é mais uma maneira de não minimizar o interesse que ele tem pelo esporte, que eu acho que é muito grande para ele se dedicar e colocar os 50 milhões de dólares na história.
Eu concordo, porque eu acho que você fez um diagnóstico muito bem feito, que é como funciona a cabeça de milionário, né? E milionário não funciona assim, tipo, isso é trocado para mim. Pelo menos os que eu conheço não funcionam assim. Todo dinheiro é bem pensado. Aliás, muitas vezes é por isso que eles são milionários mesmo, porque tem uma relação bem racional com o dinheiro, não é emotiva. Eu gosto disso, vou comprar e dane-se, pronto. Não é assim que funciona. Acho que... E aí eu concordo totalmente com o diagnóstico que você estava fazendo sobre o que representa esses 50 milhões.
Bom, uma hora e meia de boia. Esse foi o Boia 20. Eu, Júlio Adler, aqui com o Bruno Coutinho, olhando o arpoador num belo dia aqui no Rio de Janeiro, João Valente lá em Portugal. Nos despedimos com qual música, João, que você sugeriu?
Depois dessa despedida, pô, bota a arpoador da Cor do Som, cara.
Sério? Eu achei que você ia botar a música do Iolatengo, mas tá bom, então vamos botar arpoador da Cor do Som. Armandinho da Cor do Som. Então, até a próxima, obrigado, Bruno.
Valeu, obrigado a vocês.
Valeu, Bruno, prazer.
Prazer, João.
Abraço, Júlio.